Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com Carla
e Diana Figueiredo
na Rádio Freguesia de Belém.
Olá!
Tivemos um descanso, tivemos de férias, não é?
Férias.
Tiveste uns dias sem me ouvir.
Verdade.
Pelo menos aqui na rádio.
Sim, aqui.
Pronto, sem me ouvir
também não foi bem férias.
Mas pronto.
Também não foi bem férias, férias só para alguns.
Pois, mas cada um tem o que merece.
É verdade.
Mas regressámos num fim de semana espetacular, o fim de semana do Dia do Pai. A semana passada tivemos os Oscars, tivemos as eleições. Como é que foi? Votar pela primeira vez, Diana?
Ah, pois é, fui votar pela primeira vez esta semana passada.
Sabias dobrar o botim?
Não sabia. A minha sorte foi que a mãe foi na secção ao meu lado. Então eu saí de lá a perguntar.
Como é que dobro?
Yeah, eu dobrei a folha a meio e depois perguntar como é que é suposto a dobrar.
Mas pronto, é o entusiasmo da primeira volta, pronto.
Yeah.
Mas como é C e D, ficamos nas mesas uma ao lado da outra, e onde nós fomos é na mesma sala de aula e depois tem as duas mesas, por isso acabámos por ficar na mesma sessão, na mesma sala, pronto. Por isso foi a primeira experiência,
foi,
né?
Foi.
Tiraste a foto da praxe.
Tirei,
né?
A foto da praxe, mas
não publicaste.
Não publiquei.
Guardaste só, porque
foi
publicar
só...
foto da praxe do boletim de voto,
não percebo.
Acho que foi mesmo.
Eu não sei que uma figura pública e seja para, pronto, vai votar.
Para motivar, para diminuir a abstenção. Mas pronto, foi a primeira experiência, né?
Foi muito giro.
Agora para o ano nada a ver outra.
Não, e,
pronto, entretanto, para o ano ou para o outro?
Yeah.
Ah, pois é, em junho. Em junho é as europeias, sim, por isso este ano ainda tens a experiência das europeias. Entretanto, vamos falar, como estava a dizer, dos Oscars, do Dia do Pai, da Primavera, e vamos dar algumas sugestões de viagens da Primavera, para fazer na Primavera, do Sandro. E Palavra de Calão é contigo, não é? Vou acertar, não é? De certeza.
Não sei se sabes o que isto é. Bagatela.
Ah, é uma coisa muito barata, é uma bagatela.
Oh, mãe, isso não tem piada. Espera. Ah, mas também vais saber. Eu tinha aqui uma, mas ela fugiu.
Fugiu? Então ela é andante, o calão.
Fugiu. Opa.
Vazou.
Espera, eu vou encontrar. Se fizesse essa pergunta, eu não sabia o que era.
Não sabias o que era uma bagatela? Pronto,
não.
Eu também sou forreta, por isso vou andar sempre à procura, mas é uma palavra.
Devia ter pensado nisso. Recorrente?
É.
Ah, basqueiro.
Também, é um ganda barulho, muito barulho, muita confusão, ganda basqueiro.
Não acredito.
A tua mãezinha educou-te muito bem, tu não ouves calão. Epá, afinal, não falava assim tão mal em casa, era só bué vezes mal.
Oh meu Deus, pera. Ah, mas também...
Mas é só mais uma.
Tu vais saber isto tudo. Se quer é melhor deixar os Bs, que os Bs tu vais saber. Ah, é que depois eu quero dizer, mas depois o significado não é o que era suposto dizer.
Ah. Vou adormecer, Diana. Podes saber o significado e não saber o que é que quer dizer a palavra.
Mas tu vais saber o que é que isto é.
Então diz lá, é só a última, vá. Hã?
Ai, também só não terá nada de mal. Cuneiro.
Não, olha, não sei o que é isso.
É um insulto, uma pessoa dominada pelo medo e sem coragem.
Cuneiro. Nunca tinha ouvido ver. Pronto. Uau! Uma que eu não sabia!
Uau!
Olha, eu tinha-te proposto um desafio, mas a gente não trabalhou o desafio, por isso não podemos fazer, que era dizer frases sem
erro. Pois é, esta... Não
é assim.
Assim. Tens de explicar isto como deve
diz
ser.
Diz lá.
Numa destas aulas desta semana passada, tive que fazer um autorretrato meu pessoal. Na aula a seguir, o professor disse que nós tínhamos que agora fazer uma tipografia, um lipograma em R, ou seja, todas as palavras do nosso autorretrato tivessem letra R, nós tínhamos que tirar e substituir por outra palavra, ou seja, o texto não podia ter nenhum R. Agora, todas as palavras têm erros, todas as palavras, verbos em impossível tu trocares dar. O que é que tu punhas em dar sem ser dar? É muito complicado, muito complicado.
Dar, doar. Nós fizemos esse exercício, né? Dizer a tua rotina, por exemplo, da manhã, sem lá pôr um R.
É muito complicado.
Levanto-me de manhã, vou à casa de banho, Como é que eu digo lavar os dentes?
Pois.
Hã?
Tem sim.
Lavo os dentes. Pronto.
Ok, mas isso já estás a pensar consoante isso. Sabe o que é? Tu escreves um autorretrato todo bonito, achas que vais estar a contar tipo a forma como tu escreves e no dia a seguir, agora tenho que tirar todos os erros que vocês escreveram.
Pronto, mas já conseguiste.
Consegui, mas as coisas não fazem sentido, a maior parte deles.
Então não conseguiste bem.
Não, eu disse ao meu professor, isto é impossível. Ele disse, olha, o que é que você... Eu disse, eu tinha... as horas que eu estava a jantar, e a frase era, está aqui, sobre a Diana, tanta pessoa que adora ficar na hora de jantar a falar durante uma ou mais horas. E disse, olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso, faltava 5 minutos, e isto era só uma das frases do primeiro parágrafo. Ela, então, troca assim, a Diana é tanta pessoa que ama tempo na ocasião de comer a voz em um ou mais vezes.
Ai, yeah. Pronto, não sei.
Não faz, ele assim, mas prefere que soe bem ou prefere só fazer alguma coisa? Eu.
Ah, pronto, certo. Fizeste a tarefa, não é?
Fiz a tarefa.
Pronto, check. Por isso já fizemos a nossa primeira parte do programa, não é? Por isso vamos ouvir duas músicas e voltamos já de seguida para falar dos Oscars.
O céu chorou sem nos avisar. Não se importou de nos molhar. Nem longe daqui mudava o fim e voltava a dizer que sempre temi como se eu te fosse perder. Amor, quando o sopro nos levar e quando tudo se for, eu prometo voltar. Teu redor, eu viro o chão pra tua dor. E quando o céu é a última estação, levanto o véu dessa escuridão. E eu juro que nunca me vais perder.
Quando passas a minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber, eu troco o meu. mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade de te ver. Quem és tu? Quem és tu? Fantasia de um pobre coração. Cá vou eu de sentinela, por uma espreita na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos do jardim já não posso mais conter esta ansiedade de te ver.
Quem és tu,
miúda?
Quem és tu,
miúda?
Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu? Ganhas tu,
miúda.
Miúda, ganhas tu. Tu, 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 tu. Miúda.
Ganhas tu.
I don't know how to feel.
something I can be, something I wait for, something I'm made for.
Fizemos aqui uma partida e colocámos, em vez de duas, três músicas. E esta última música foi especial, não é?
Foi a música que ganhou canção original nos Oscars. Foi o único prémio que a Barbie ganhou.
A Barbie não, o filme da Barbie ganhou. Sim, que é uma canção original da Billie Eilish
e Phineas e Vinhas, que são irmãos.
É gira.
É muito gira, gosto muito.
Mas o filme que ganhou mais Oscars foi qual?
Oppenheimer.
Ganhou 7 Oscars. Foi este o filme que foi vencedor da 90ª edição da entrega dos prémios da Academia de Artes. Ganhou o melhor filme, ganhou a melhor realização, o melhor ator, melhor ator secundário,
banda sonora original,
montagem,
ganhou mesmo
muitos Oscars, foram 7, sim. Depois, entretanto, houve aqui outros filmes que também ganhou. O melhor argumento original foi A Anatomia de uma Queda. Eu sou sincera, só vi Barbie. Estes filmes todos.
Pobres Criaturas, também falámos aqui durante muito tempo.
Pois foi. Não vimos, falámos, mas
dizem que
o
Oppenheimer é a versão contrário da Barbie.
Ah, é?
É, por isso é que há a brincadeira entre os dois filmes da associação.
Ok, pronto. Não tivemos nenhum vencedor português.
Infelizmente.
Havia lá uma música que estava a concorrer, mas não houve nenhum vencedor português. Melhor cabelo e maquiagem foi As Pobres Criaturas, mais uma vez. Houve aqui mesmo alguns filmes que foram repetidos em termos de vencedores. E como sempre, há sempre momentos assim estranhos na noite dos Oscars, não é?
Sim, momentos que marcam a noite. Neste caso, selecionámos 3 dos melhores momentos. Primeiro é Energia. De Ryan Gosling, basicamente é uma entretida troca de palavras entre Barbie e Oppenheimer, lá está a associação e a brincadeira entre os dois filmes, com Emily Blunt em palco, e percebeu então um momento alto da noite numa interpretação de I'm Just Ken, que brincou com a sequência de Diamonds Are a Girl's Best Friend, Gentleman Prefers Blondes, e terminou com Slash e cerca de 300 cans em palco, e a maioria da audiência a soltar-se, e é um magnífico, é pouco para descrever o que aconteceu. Eu disse, a brincadeira entre os dois filmes da associação.
Ah, os cans aqui a soltarem a franga.
É.
Pronto, ok.
A música I'm Just Ken também ganhou um prémio, não foi nos Oscars, mas também ganhou.
Ok, e depois tens a Messi a ser a nova Lassie. Porque a Messi é um cão. Que entra no filme Anatomia de uma Queda. E o cão foi à entrega dos Oscars.
E sentou-se e bateu palmas.
Ficou lá sentadinho a assistir. Todos achavam que ele não ia conseguir e queria estar muito triste. Mas ele esteve lá, não foi? Conquistou os corações todos do Hollywood. E fez alguns truques de treino e foi assim muito mimoso, não é? É uma Lassie nova. Pronto. E o terceiro momento?
E o terceiro, por acaso vi isto no TikTok esta semana também.
Claro, o TikTok é essa.
Não, é verdade, mas eu achava que era montagem, mas afinal aconteceu mesmo. Aquele sprint repentino da Emma Stone, basicamente a sua participação na noite dos Oscars, também foi bastante divertida, e divertiu-se durante todo o tempo, especialmente quando foi apanhada a murmurar algo lisonjeiro sobre Kimmel, depois deste fazer uma crítica ao filme Pobres Criaturas, e quando fez um regresso à sua cadeira estilo Ralph Fiennes em Grand Budapest Hotel para ver o filme ganhar outro prémio, ela trouxe a energia caótica que os Oscars não tinham desde a última nomeação de Jennifer Lawrence. Basicamente, ela está a falar e depois dá um sprint, é isso que acontece.
Tá bem. E não houve assim roupas nada de muito extraordinárias ou extravagantes. Nós este ano não podemos falar muito, não vimos.
Né? Não vi, por acaso não vi, porque foi dia de eleições e porque também foi dia de Benfica lá em casa.
No Benfica não jogou lá em casa, Diana. Jogou no estádio.
Não.
Não fui lá em Figueira. Casa.
Pronto, sim. E que eu mais ou menos estudava a mesma hora que começou os Oscars.
Pois.
Mas não vi. Vi só algumas coisas no Instagram. Vi que a Amazon estava gira. A Ariana Grande não gostei muito. Estava lá a Alba Batista, que agora é casada com o Chris Evans.
Ah.
É um ator da Marvel. E a Alba Batista é portuguesa. Eles casaram-se.
Sim, eu percebi que pelo nome teria que ser portuguesa, mas não sabia tava desse acontecimento único.
Extravagante. Yeah. Por acaso é bué.
Está bem?
Vem vir.
Pronto. E mais? Não sabes de mais nada? Ninguém caiu, ninguém se chateou com ninguém, não houve nenhum... Não.
Pá, não sei. Não. Mas diz a seguir é só eleições na internet, portanto, não.
Pronto. E o que houve também foi a escolha da nossa música para o Festival da Canção.
É verdade.
E foi um grito. A música é O Grito, de Holanda, que é a vencedora deste ano. O Festival da Canção vai ser em maio, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória do tema
Waterloo.
Olha, pedimos para esta Zaba. Música também, de Zaba, não é? Por isso, vamos estar a torcer por Portugal. As músicas são assim muito irreverentes, não é? Nós já tivemos a espreitar algumas sem ser de Portugal e realmente são assim mesmo muito irreverentes. A Holanda chegou ao Festival da Canção através de um convite e a canção Grito foi selecionada na primeira semifinal. Não estava nada à espera do convite, disse a Holanda. Acho que acordei um bocadinho nessa expectativa, sempre positiva e à espera que conseguisse alcançar. E ela alcançou, é a nossa vencedora.
Além de ser intérprete, também escreveu canções para Bárbara Tinoco e Bárbara Bandeira.
Não há nada. Seja, e venceu com 22 pontos. O público atribui-lhe 10. Doze
pelo júri.
Pelo júri, exatamente. Por isso temos ali uma vencedora.
É verdade, agora é esperar para ver o resultado.
Pelo menos a coreografia é assim animada, pensar nas maluqueiras todas.
Mas também era.
Sim, a Mimiquete também era, sim. Também era
para a Eurovisão agora atualmente acho que sincera
a
música.
Tem que ser extravagante demais, não é?
Pronto. Também acho.
Tivemos a ver aqui algumas, uma que era...
Quer dizer, se bem que no ano passado não ganhou uma muito coisa.
Não, era muito simples, só estava uma pessoa em palco. Mas exatamente. A música fica no ouvido e dá na rádio.
Porque é boa, é muito boa a música.
A música dá muitas vezes na rádio.
É aquela... É boa, é boa.
É muito boa, por isso, por ser boa. E vamos baralhar aqui a produção toda. A seguir, agora neste bloco de música, vamos ter, claro, a música da Holanda. E vamos ter a vencedora do Festival da Canção do ano passado, né, para os ouvintes depois perceberem o que é que nós estávamos a cantar. É Tatu, a música?
É Tatu.
Tatu?
Tatu de tatuagem.
Tatu, mas Tatu é... Pois está bem.
Tatu e tatuagem.
É de que país a música?
É Suécia.
Tatu, também se diz Tatu. Pois diz sempre Tatu.
Em inglês.
Pois, Tatu.
Pronto.
Tatu. Tatu, tá tudo em ordem. Vamos então ouvir as duas músicas. A que vai ser vencedora...
Vai.
E a vencedora do ano passado.
Ouvi, senti o corpo a carregar. Seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro. Só quero lhe aviso quando lá chegar. Entrego-me aqui, pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Sofrida, peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Andar, transformar cada verso de andar e entrega a coragem que ainda arde, ainda bate-los no peito e abre só chão a quem. Hoje eu quero provar a mim mesmo que posso ser o que eu quiser. Juntar quem me quer bem numa mesa, perdoar quem me quis ver sofrer. A mim não me enganam.
chama que ainda arde, ainda. Só chama que ainda arde, ainda. Transformei cada verso de mim e entrego a coragem que ainda bate a luz no peito e abre. Só chama que ainda arde, ainda, ainda arde. Muito obrigada.
Claro que ouvir a música original é muito melhor do que nos ouvir a nós, não é?
Se bem que também acho que conseguiram ali fazer...
Pronto, mas a nossa voz não se compara. Ou a deles, à nossa, não sei.
Dela, à nossa.
Deles, que é um grupo, não é um grupo, que é só uma, não interessa. Entretanto, vamos passar para a nossa agenda cultural. Então, diz lá o que é que tu escolheste primeiro. Isto é que estas escolhas são muito uau.
Então, é no Centro Cultural de Belém.
Okay.
Francisco Tristano é um pianista. Isto vai acontecer dia 16 de março de 2024, ou seja, amanhã, sábado, pelas 10h30, tem um custo de 30€, atenção ao bilhete, e basicamente é o pianista, improvisador e mago das linguagens da pista de dança, e traz a Lisboa a sua visão 2.0 para o que pode ser um recital de piano, enriquecido por um arsenal de sintetizadores, pedais de efeitos e ferramentas para sequenciar a música ao vivo. Ou seja, aqui perto não há desculpas e pronto.
Ah, ok. Se a desculpa for não ser grátis, eu dou uma grátis. A entrada livre na Fundação Carlos Gulbenkian, também não é muito longe, a arte de biografia, debate internacional de literatura. Durante 2 dias, um grupo de conhecidos biógrafos estarão em Lisboa para debater a arte da biografia. São vários nomes que vão debater o género literário que só ganhou popularidade na Europa no século 19. Oh meu Deus, 2000 anos depois, é os óculos, não é o ler, é os óculos. 2000 anos depois ter sido escrita As Vidas Paralelas e ter dado a conhecer Pericles de Júlio César. Neste encontro, os Beatles, Barroir, Amílcar Cabral, são várias as figuras biográficas que estarão em destaque em 2 dias de conversa e muita discussão.
Agora para irmos para o teatro, temos o retábulo, basicamente é de Miguel Castro Caldas, de 13 de março a 24 de março, quartas às 7h30, quinta às 7h30, sexta, sábado também às 7h30 e domingo às 4h, no Teatro São Luís, a Teatro Municipal, tem um custo de 12€. Basicamente, às vezes é preciso ver um primeiro cogumelo para se reparar que a floresta está repleta deles. Mas há quem atravessa a floresta sem nunca ver nenhum. Também há florestas sem cogumelos e também há quem não consiga ver o retábulo, apesar de estar bem à frente dos nossos olhos. Este é um espetáculo maravilhoso que é visível para uns e invisível para outros. De quem é culpa? Dos cegos ou de quem vê demais?
Dos cogumelos mágicos. E depois, já foi dia 14 e hoje também já decorreu, mas amanhã ainda se pode ir visitar...
Às 10 da manhã.
Amanhã ainda se pode ir visitar às 10 da manhã, sim, os hospitais. São visitas guiadas ao património histórico e artístico dos hospitais. Coisas para fazer. Poderá não imaginar, mas os hospitais da Colina de Santana guardam 5 séculos de arte e de histórias surpreendentes. E algumas só agora estão a ser descobertas. Todos os meses, o Gabinete de Património Cultural do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central organiza visitas guiadas a Santa Marta, aos Capuchos, ao São José, levando os curiosos a locais certamente que não lhes passa pela cabeça que existem e as histórias que lá são insuspeitáveis. Por isso, ainda podem aproveitar amanhã às 10 horas para visitar um dos hospitais, o dos Capuchos, por exemplo. Também podem visitar algo que nós já falámos algumas vezes, cemitérios. E desta vez, guiado, ou seja, figuras forenses no Cemitério dos Prazeres. São caminhadas e passeios. Amanhã, às 15 horas, no cemitério do Campo Torique, em Campo Torique, no Cemitério dos Prazeres. Neste percurso, ao tema da ciência forense e à medicina legal, vai ser dado a conhecer a contribuição dos cemitérios para o seu desenvolvimento. Sabia que o Cemitério dos Prazeres até tinha uma mesa de autópsias? É que na foto pode vê-la. Gisela Monteiro conduz a visita e vai falar de figuras portuguesas que se destacam nos crimes e nas investigações. Por isso, se calhar desta vez é que vamos ao cemitério. Vamos ao cemitério amanhã.
Vamos.
Por isso, isto foi a nossa agenda cultural. E foram as nossas sugestões, não é?
É verdade,
um bocadinho dispersas, mas pronto. A outra sugestão é comemorar o dia 19 de março, não é?
Que é dia do pai.
Já está aí perto, na próxima terça-feira. Exatamente.
Verdade.
Na próxima terça-feira é o dia do pai. O dia do pai em Portugal é celebrado no dia 19 e acontece não só em Portugal, mas em Espanha, Itália, nas Honduras, na Bolívia. Honduras.
É como... Andorra!
Ah não, mas também é Honduras, eu saltei Andorra.
Ah!
Eu agora estava a ver que estava a dizer mal Honduras. Não sou assim tão disléxica. Pronto. E há em outros países é comemorado noutros dias, não é? Pronto. O pai que é associado é o santo, São José. E há em várias histórias que explicam a criação desse dia para celebrarem. A que é unânima é a que aconteceu nos Estados Unidos da América, em 1909. Sonora Lúcia quis homenagear o seu pai, que trabalhava como militar e que tinha criado os irmãos sozinho, depois da morte da mãe, no parto.
A sua mensagem começou então por inspirar outros filhos, repetindo-se de ano para ano, até ao presidente Richard Nixon ter oficializado o Dia dos Pais no país em 1972, mesmo que em 1910 o governador do estado de Washington, onde vivia a família, já tivesse proclamado esse dia. No entanto, a homenagem de um filho ao seu pai na Babilónia também pode ter dado origem ao dia. No ano de 2000 a.C., um jovem rapaz de nome Elmesu. Escreveu uma mensagem numa placa de argila em que desejava saúde, felicidade e muitos anos de vida ao seu pai. Basicamente, nos Estados Unidos, o dia é para celebrar os pais é só celebrado em julho. Noutros países, como o Brasil, é celebrado no mês de agosto. Em Portugal, o dia comemora-se então dia 19 de março.
Ao menos é na primavera.
Quando é a primavera?
Não é na primavera, porque a primavera...
No dia de São José.
Sim. Na primavera não é, porque a primavera é só dia 21 de março,
é
o dia
antes.
Da árvore. Mas é ali antes pertinho da primavera. Pronto, agora já não se fazem aqueles presentezinhos na creche, né?
Dos pais.
Das mãos, do desenho, da gravata. Não, as minhas é que já não fazem. As crianças todas no global continuam a fazer. As minhas filhas já não fazem esses trabalhos, acho eu. Pronto, se trabalhos me dessem, com esta idade fizessem trabalhos assim.
Mas não.
Não, não. Mas pronto, é um dia do pai, dia 19 de março, por isso aproveitem para valorizar o que têm e darem um beijinho ao papá e pronto, e comemorar esse dia. Entretanto, agora vamos ouvir mais duas músicas, uma O Raro, de Fernando Daniel, e A Minha Flor, de Agir, dois homens.
Prometo que é raro deixar que me conheçam bem, mas vejo e reparo que tu mereces mais do que ninguém. Se te mostro que não gosto em mim,
não.
É porque sei que não te importas com tudo que não aprendi. Mas um dia eu vou dar-te todo o mundo. Sei que um dia vou também levar-te num segundo. O que temos é tão raro, é especial, não é normal, é raro. Querer tanto mudar por ti, quero-te dar tudo o que posso, quero ficar contigo. É raro encontrado em ti. Descobri que é raro alguém querer tanto o meu bem. Foi como um disparo. Levaste-me do zero ao cem, sem saber de onde vieste. Grato pelo que me trouxeste. Pergunto se te mereço. E se eu te mostro que não gosto em mim, é porque um dia eu vou, um dia eu vou dar-te todo o mundo. E sei que um dia vou também levar-te num segundo. O que temos é tão raro, é especial, não é normal, é raro. Querer tanto mudar por ti, quero te dar tudo o que posso, quero ficar com. É raro
No meu jardim há uma flor que igual eu nunca vira. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha. Há muito tempo que a minha vida era um deserto em vão. Eu nunca soube se ia dar certo ou não. Até que te vi e de repente, assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão. E eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca vira. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que brotou, que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha. Sim, tu mudaste-me para melhor. E agora que tu apareceste, eu não quero que te vás.
Vás embora.
Sim, tu mudaste-me para melhor. E agora que tu apareceste, eu não quero que te vás.
Já voltámos com a minha flor, tem tudo a ver com a primavera.
Com a primavera, e falámos de do pai antes da primavera.
Este ano acontece no dia 20 de março, às 03:06, às 3 da manhã e 6 minutos. É uma palavra latina que junta dois termos, dois significados, igual e noite. Ou seja, acus significa igual e noxus, noite. O termo quer dizer literalmente noites iguais. Isto porque nesta altura a noite e o dia têm sensivelmente a mesma duração, 12 horas.
E como é que acontece? A astronomia define como um equinócio, o instante em que o Sol, assim como o vemos do planeta Terra, cruza o plano do Equador Celeste, isto é, a linha do Equador Terrestre, que é projetada na esfera celeste, é exatamente nessa hora que tem o início à estação da primavera. Quando este evento acontece em março, chama-se equinócio da primavera. O equinócio de setembro dá início então à estação do outono, pelo que ele é chamado de equinócio de outono. O equinócio acontece então duas vezes por ano, tal como o solstício, que por sua vez marca o início do verão e em junho e o inverno em dezembro.
Existem algumas tradições, já o ano passado falámos nelas, que não chegámos a experimentar, mas pronto. A chegada da primavera é um evento que é celebrado em todo o mundo porque marca o fim do inverno, uma estação associada ao mau tempo, desconforto e aos termos históricos de escassez de comida. Trata-se de uma celebração do renascimento da natureza, que é historicamente era a altura que celebravam festivais de fertilidade e abundância. Na primavera a tradição também é fazer-se as limpezas gerais de casa, não te esqueças, para a semana entra a primavera, Diana. Uhum. O bom tempo permite que se abram as janelas e que estas possam arejar depois de meses e meses fechadas durante o inverno. Não é o caso lá em casa, que as janelas estão sempre abertas, verão ou inverno. O que se tens frio, vais buscar um casaco. As pessoas livram-se de algumas coisas velhas que tenham guardadas e compram coisas novas.
Curiosidades. Curiosamente, os ovos desempenham um papel importante nas comemorações do equinócio e da primavera em todo o mundo, uma vez que são também um símbolo de fertilidade. Conta um mito antigo que é possível equilibrar um ovo sobre a sua base, numa superfície plana, no momento exato em que se dá o equinócio da primavera, isto é, no momento em que dia e noite estão em equilíbrio perfeito.
É isto que nós não experimentámos o ano passado.
Às 3h06 da manhã.
Pronto, porque o ano passado também foi assim numa hora um pouco estranha, por isso 3h06. Mas pode ser que o Sandro esteja em terras estranhas.
E consiga fazer por nós.
Às 3h06 aqui, pronto, pode ser às 3h... Pode ser numa hora qualquer que ele esteja acordado no outro sítio. E por falar em Sandro... Se a primavera está a chegar, vamos agora ouvir o que o Sandro tem para nos dar de sugestões de primavera. Olá, Sandro!
Olá, olá!
Olá!
Estás bom? Sabes que nós estivemos a falar da primavera e quem achámos que era primaveril o suficiente para nos dar algumas dicas eras tu.
Alguns pensámos.
Que linda! Eu sou mais veranesco, mas a primavera é sempre bom, porque às vezes nos livramos deste inverno.
Sabe? Pois, pois podemos arriscar-nos a que tu nos dês dicas de primavera e depois temos que as pôr de parte até chegar o verão, que isto está tudo,
não.
Está tudo maluco.
As dicas que eu tenho aqui preparadas, dá para ir aqui um pulinho, são todas aqui perto.
Ok.
Aqui perto, salvo seja Europa, vá desta vez. E é tudo, pá, tens aí 3 mesinhos, 4 mesinhos para fazer estas viagens.
Ok, então dá lá as tuas dicas.
Então, olha... como o tema, né, que estamos a falar de primavera, por que não fazer uma escapadinha aqui a umas cidades aqui perto e que não são assim tão conhecidas na Europa? A primeira, Noruega, a cidade de Stavanger, ou Stavanger, não sei bem dizer, porque a minha pronúncia de norueguês
é...
Esta é uma cidade, então, no sudeste da Noruega. É bastante famosa para quem? Aqueles amantes de trekking. E na primavera fica ainda melhor porque as árvores ficam em flor e com os dias de sol a menos é ótimo para andar e para visitar. Casinhas brancas, a calçada antiga, quase portuguesa, é uma cidade muito engraçada para visitar. Outra sugestão é Montereau, na Suíça. É muito conhecida pela sua vida, a qualidade de vida, o ar puro e as paisagens que são maravilhosas. Estão a ver aqueles castelos medievais à beira da água, com água verde azul turquesa, com verde muito grande. Olha, pois, esta cidade é mesmo isso. É uma paz ali na Suíça. Também é onde viveu Freddie Mercury.
Olha.
Muitos anos. Acho que ele até criou lá o último álbum, acho que foi lá também, que ele o escreveu.
Ok.
Eles também fazem um festival muito conhecido de jazz, que é em julho. Por isso também é uma opção, se não for agora para a primavera, para julho. Uma dos destinos que eu estou agora a dizer, o próximo destino que eu vou fazê-lo, que é Konkonyov.
Saúde!
Que é, exatamente, que eu estou doente. É Lisse, na Holanda. Ok? E é o quê? É o Parque de Flores. Maravilhoso.
Na primavera corre bem.
Exato, e é isso mesmo que eu quero muito fazer. Ou seja, os jardins do castelo de Thailand eram os jardins da cozinha lá de uma antiga condessa, há muitos anos. E daí é que dá esse nome de Konkonhof, que é o jardim da cozinha, ok? E é assim que é conhecido. Imagina aqueles... aqueles corredores e corredores, aquilo são tipo corredores cheios de tulipas coloridas com os moinhos. Pá, quero muito ir ver, quero muito ir ver e acho que vale a pena.
Fixe.
Deixar-vos um último destino, também, que não é preciso ser só na primavera, que é as ilhas de Krak e Hvar, na Croácia. A Croácia tem mais de 1000 ilhas. E é um destino maravilhoso. Agora está na moda por causa daquela série dos dragões, etc, né?
Okay.
Mas as ilhas ainda muita gente não as conhece. E são maravilhosas. Águas límpidas, branquinhas, azulinhas, verdinhas, depende. Assim, aquela cor mesmo de Sim. verão. É mesmo um paraíso e é maravilhoso. Dá para... tem várias lagoas, dá para caminhar nas florestas, escalar montanha, pá, ver animais, plantas, é muito, muito giro. E claro, a comida também é boa, sabes que é comida, né?
Pois, eu estava a estranhar não teres falado de comida, é porque tu em todos os destinos não falaste de comida.
Mas olha, exatamente, não, porque, mas aqui eu já fui, ok? E foi um dos sítios que eu achei muito estranho. Imagina, quando é que tu vais a um café, vocês vão ao café, o que é que pedem?
Então, café.
Café, sim.
E qualquer coisa para tomar um pequeno almoço para comer,
sim,
né?
Sim, claro, okay. um bolo, pastel de nata.
Pronto, um bastante dosta, qualquer coisa.
Uhum.
Pois é, para o meu espanto, há uns anos atrás, vou ao sítio, uma pastelaria, ok, muito bem. Olha, um pãozinho para comer. Olha, e quero beber um café. Ai não, isso tem que sair e é na loja ao lado.
Ah.
Ou seja, eles têm loja a loja, imagina, é uma padaria autêntica e um café, mas não vende nem bolos nem pão.
Ah. Okay?
E eles têm, cada loja tem a sua coisa. Pois pode estar nas planadas, é qualquer coisa. Dizer que ir às lojas independentes. Okay. Achei imensa piada. Não dá muito jeito, né? Porque depois pegas nos teus vizinhos e vais buscar o café. Mas pronto.
Oi?
Que eu tenho para a primavera, acho que são 4 hipóteses que não ficam muito caro. Há voos bastante baratos, tanto da Ryanair, na EasyJet. A TAP também está a voar para alguns destes sítios que eu sugeri. Aliás, para todos os sítios que eu sugeri, exceto Croácia, acho que. Para o resto vou a todos, mas é bastante interessante.
Ok, então já as tuas sugestões são mesmo primaveris?
São primaveris para ver as cores das árvores, das plantas, das flores. Acho que é uma época muito gira, apesar de eu gostar mais do verão, como estava a dizer, porque eu sou mais de chinelo no pé, piscina, sol e está feito, exato. Mas gosto imenso de ver esta dualidade das cores e a mudança do inverno para a primavera é lindíssima.
Ok, e não vais a nenhum destes destinos até à próxima, né? Não.
Não vou voltar a Nova Iorque. Aliás, antes de ir a Nova Iorque, vou a Hong Kong, por acaso, se calhar.
Ah, bem giro.
Vou gravar o próximo em Hong Kong. Os sons da rua é muito giro, sim, Hong Kong é maravilhoso. Mas a questão é as horas, né? Porque
pois.
Depois, assim, vocês obrigam-me já me obrigaram a acordar às 5 da manhã de outra vez em Nova Iorque.
Pois.
Calma, basta uma vez. Em Hong Kong, não sei, mas vamos ver, era giro e dou-vos o destino como Hong Kong, exato.
Pronto, então fica assim, mais ou menos combinado, que isto depois aparece sempre alguns percalços pelo caminho.
Exato.
Mas pronto, fica Hong Kong mais ou menos programado.
Diana, já tens planeado Hong Kong?
Já. Já
planeado, tá, mas 500? Ainda não.
Não, ainda não. Não. Tens que te explicar.
Olha, aquilo tem comida tão boa.
Pois.
Claro, comida. Tinha que ser comida. Pronto, tinha que ser comida.
Tem comida, tem bares giríssimos. Vá, já estou a falar demais, depois já não temos assunto para... Aliás, isso dava quase um programa inteiro só a falar de Hong Kong.
Pronto, então o próximo programa ficas só a falar de Hong Kong. Não, nós também temos de ter direito a tempo de antena, por isso guarda o teu tempo de antena para Hong Kong. Sim, podes enviar para nós não te ligarmos fora de horas.
Não, mas podemos tentar fazer um direto, qualquer coisa assim.
Ah, está bem.
Depende das horas, né? Tem que ver.
Mas pronto, está bem, Sandra. Obrigada e um beijinho até para a semana.
Beijinhos
até para a semana.
Tchau, boa semana.
Pronto. Então já sabemos. Para a semana temos de tentar ligar para o Sandro. Não, ele vai nos ligar. Senão vamos ligar. Acordá-lo, não é? Porque Hong Kong.
Hong Kong.
Fica sempre assim fora de horas. Por isso, este foi o nosso programa. Espero que tenham gostado do nosso regresso. Por isso, até para a semana.
Adeus, beijinhos.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com Carla
e Diana Figueiredo
na Rádio Freguesia de Belém.